Boa noite, salve, salve, neguinhos. Está começando mais uma live do Neguinho. É isso daí, a série sobre teatro negro em Minas Gerais, né? Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, nossa terceira live. Lembrando que realizado, né, pelos recursos da Lei Aldir Blanc, Minas Gerais, a Lei de Emergência Cultural. Aqui, para quem não sabe, aqui quem está falando é o Ângelo Dias. Fazer uma descrição aqui: eu sou Ângelo Dias, um homem negro, estou vestido de preto. Atrás de mim tem uma parede branca com os escritos em desenho, uma frase escrito: vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Negritude, teatro, desenho de uma neguinha e um neguinho. Ao meu lado está a Jane Silva, intérprete de Libras, uma mulher negra. Ela está vestida de preto também. E abaixo está a nossa entrevistada de hoje, multiartista Anelisa Gonçalves, uma mulher negra, está vestida de laranja, se eu não estiver enganado aqui com a cor, assim, né? Como é que é a cor? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, a nossa série sobre teatro negro em Minas Gerais, com a ideia da gente falar com aquelas pessoas, aqueles neguinhos e neguinhas que fazem teatro, trabalham com teatro em Minas Gerais e também falar sobre o teatro negro aqui no nosso estado, né? Aqui em Minas Gerais. Começando agora a nossa live, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Satisfação total de te receber aqui, Ana. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
Obrigada a você pelo convite. Eu fiquei bem animada assim desde o início. É um prazer.
Então, a nossa conversa de hoje, né? Vamos falar sobre teatro, vamos falar sobre performance, vamos falar sobre teatro negro, muita coisa. E vamos sortear um livro, né? Um livro que você indicou. Qual foi o livro que você indicou mesmo?
Ponciar, da Conceição Evaristo. Ponciar Vicêncio. Lindo.
Ponciar, Evaristo. Daqui a pouco eu te pergunto por que que você escolheu esse livro, né? Então, quem quiser participar do sorteio, é só falar eu quero, né? Daqui a pouco o pessoal está chegando, mas, gente, aí eu vou repetir essa história. Lembrando que o áudio dessa conversa vai ser transformado em podcast, né? Um episódio de podcast, porque o Neguinho Presidente também é um podcast, né? Além de ser um espetáculo teatral, é um coletivo teatral, né? Nós somos um podcast que falamos sobre negras e negros nos espaços de poder da política brasileira, das artes e também da literatura. Então, em breve, esses áudios das lives vão ser transformados em episódio de principais tocadores de podcast. Fiquem ligados aí. Começando a nossa conversa, Ana, se apresente por gentileza, né? Ninguém melhor para se apresentar do que você. Para quem não conhece, quem que é Ana Elisa Gonçalves? De onde que é? Como sobrevive?
Então, eu sou a Anelisa, prazer, Anelisa Gonçalves. Eu tenho 24 anos, sou atriz, artista visual, performer e, entre outras coisas mais, eu sou capoeira, e eu sou um compilado de coisas, né, na área das artes, assim. E mais do que isso, eu sou uma pesquisadora, assim. Eu gosto de pesquisar, apesar de ser recente meu tempo na universidade. Eu acho que a pesquisa nas artes vai para muito além da universidade. Então, assim, eu sempre fui uma curiosa nesse sentido. E eu sempre fui uma pessoa que mescla coisas, assim. Então, eu acho que multiartista é uma definição bastante pertinente, assim, tem a ver comigo, sabe? E é isso. Isso e um pouco mais, mas é isso.
E na família já tinha alguém, algum artista assim? Você puxou, como dizem, né? Puxou de alguém.
Então, na minha família já tinha, tem ainda, né? Eu tenho, três tios, falando das artes visuais, né? Primeiro. Eu tenho minha mãe, que ela é bordadeira, né, costureira, tricota, enfim, tem toda uma estética que ela sempre buscou nesse lugar do fazer manual, né? Tem a irmã dela, que é pintora, ela fez curso de pintura pouco depois de mais velha, mas ela sempre teve aptidão também, começou com minha mãe, no tricô, né, no artesanato também, pintura em gesso, enfim. E aí ela tem formação também de pintora. Do lado do meu pai tem dois tios, dois irmãos dele, uma tia minha na pintura também, e o irmão dele mais velho, que era desenhista. Ele desenhava assim com as pessoas conversando em casa. E já são pessoas que não seguiram essa carreira, mas são artistas, né? O pai do meu pai, ele era pintor, ele pintou mais depois de se aposentar, né, pela vida, profissão. A gente sabe muito bem como essas escolhas, né, como são essas escolhas, principalmente pessoas negras mais pobres acabam tendo outras profissões de carreira porque não tem, né, uma estabilidade para investir nessas qualidades às vezes, né? Mas o meu avô, ele investiu bastante, assim, deve ter influenciado inclusive meus tios, porque ele fazia pintura, escultura, pintura em tela mesmo, e fez escultura em pedra sabão também. Ele vivia em Ouro Preto, era maranhense, mas vivia em Ouro Preto. Então ele fez bastante esculturas em pedra sabão e quadros de paisagem. E o pai desse avô meu bisavô, ele era carpinteiro, mas ele era também assim um artista, né? Ele produzia, tinha toda uma prática manual, enfim. Então, a atividade manual é bastante presente, assim, na minha família. E tem meu pai e meu irmão que escrevem poesias, escrevem prosas, eles escrevem muito bem. E aí, é isso. Tem essas pessoas. Além das pessoas da minha geração, né? Meu irmão, um primo que fez cinema também. Enfim, é
E do
isso.
teatro tinha alguém já?
Olha, do teatro, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Que eu saiba.
É, na minha família também, do teatro não tinha ninguém, né? E tinha o meu avô das artes, eu considero ele um mestre da cultura popular, né? Foi um grande mestre, o vô Albertino. E ele, toda vez que eu ia lá, ele era da Marujada, né, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, perto de Patinga. Então ele sempre estava com a sanfoninha e contando caos, né, com a sanfoninha e batendo no pandeiro e tal, traçando fita. Então ele é um grande mestre, assim, principal assim, influência. Né? E além de escutar minha mãe cantando, né, eu também canto, e eu cresci ouvindo minha mãe cantando, né, os Amado Batista, os Roberto Carlos. E então, a influência de artista da minha família são essas. Vou para dividir com você e com quem está assistindo. Agora vamos falar assim, como é que surgiu o interesse no teatro, na dança, capoeira, artes visuais? Como é que foi isso assim? Desde pequena, sei lá.
Então, é uma história que tem o um início, assim, quando eu tinha uns 10, 9 anos. Meus pais perceberam alguma coisa e eles decidiram investir, assim, né? Na verdade, eles sempre fizeram questão, desde essa idade, quando a gente ficou um pouquinho maior, eu e meu irmão mais velho, eles fizeram um convite pra gente e falaram assim: ah, tem alguma coisa que vocês gostariam de fazer? Eles queriam que a gente fizesse algo além de estar na escola, né? Eles corriam muito atrás disso, seja de forma gratuita, alguma bolsa e tal. E aí, eu escolhi teatro, meu irmão escolheu inglês. E aí eu comecei a fazer teatro nessa idade. Fiz teatro no centro cultural aqui do meu bairro, dos 10 aos 15 anos de idade. E aí, depois dessa fase, eu dei um tempo, assim, passei por muitas turbulências, situações, assim, de exclusão mesmo, né? Dá até para entrar um pouco mais nisso depois. E eu percebi que não tinha muita perspectiva, assim. A concepção daquelas pessoas de teatro fez eu entender que talvez eu não quisesse fazer teatro, então eu saí. Pensei que teatro fosse uma coisa muito específica, eu falei, se é isso aqui, se é esse o comportamento das pessoas do teatro, enfim, eu não quero fazer mais. E aí eu saí, e isso em 2011. Minha mãe ficou desesperada, né? Porque ela, enfim, ela era apaixonada. Meus pais estimulavam muito, muito mesmo. Às vezes até em papéis, assim, bastante tendenciosos, racistas, eles viam coisas, eles falavam, olha, pode até ser isso aqui, realmente, mas você teve mais fala do que todo mundo, sabe? Então, me colocavam para fazer a ama, né? A empregada, alguma coisa ali. Meu pai, ah, pois é, mas aí você trucou todo mundo, você fez, você apareceu em todas as cenas, tipo assim, você foi ter mais fala no espetáculo. Então, ele sempre me colocando assim para frente e colocando as partes assim, positivas, vai fazer o que você quiser, que ninguém vai te atrapalhar. E aí eu decidi por conta própria parar. Fui, passei por uma fase assim, na cultura hip hop, de 2012 para frente. Indo em saraus também, eu parece que eu coloquei toda essa energia que eu gastava no teatro nos sarais. Eu comecei a. Nunca tinha lido, enquanto eu estava no teatro, eu nunca tinha lido livro de teatro. Aí quando eu saí, acho que para manter a relação, eu comecei a ler. Aí eu comecei a ler Gota d'Água, Calabardo, do Chico Buarque, né? Se eu não me engano. E aí pegava os trechos, levava para o sarau, fazia umas loucuras assim. Loucuras, mas fazia as coisas que às vezes eu tava sendo inibida, né, naquele espaço que eu tava antes. E aí, na cultura hip hop, eu comecei a me aproximar da parte corporal, assim, desse. Eu destravei, na verdade, porque eu brincava muito em casa, explorava, mas nos outros espaços eu não tinha essa oportunidade de brincar com isso, né, com expressões corporais e tal. E aí, no duelo de MCs, desde quando eu comecei a ir, assim, em 2012, final de 2011, tinha uma sexta-feira que era um jam de dança. Então, eu conheci muita gente, eu aprendia muita coisa lá. E era completamente, assim, aberto, sabe? Era literalmente todos os espaços em que hoje, por exemplo, seria a plateia, onde as pessoas ficam, virava uma pista de dança gigante, todo mundo aprendendo com todo mundo, era muito bom. Era um dos meus dias preferidos. Mas os dias do duelo também eram muito bons. Eu ficava lá prestando atenção na poesia, né? No que, o estilo de cada um, que subia no palco e tal. Era bem legal. Aí eu vejo isso como uma fase de formação também, assim,
Com
né?
certeza.
Artística. Muito importante. Ih, vou tomar uma água.
Então rolou no início do teatro, você sentiu assim um preconceito assim, né? Você chegou a pensar em estudar mais teatro? Não vou estudar mais teatro. Você chegou a...
Foi basicamente isso, assim. Exatamente o que aconteceu. Eu pensei que, não, se é isso que é teatro, eu não quero fazer isso. Não sabia formular, tipo, nossa, né? Acontece isso, acontece aquilo, mas eu desisti. Eu falei, não quero fazer isso mais. De verdade. E aí, com a cultura hip hop, eu encontrei um lugar, assim, que a poesia existia, o corpo existia, então eu fiquei ali, né? Até chegar na cultura do samba de roda, que são outras manifestações de rua, né? Na cultura de roda, do samba, do coco, maracatu, tudo assim, em BH mesmo, né? Mas eu fritava, quando eu chegava perto de alguma coisa, eu baixava música e ia conhecendo, conhecendo, conhecendo. E foi muito bom. Aprendi a dançar dançando, né? Esses ritmos que a matriz africana, né? Ela traz isso de você, vai aprender fazendo. E aí a capoeira também veio nesse tempo. Meu primeiro contato, assim, além da infância, né? Foi a capoeira nesse momento. E aí, quando eu passei pelo Valores de Minas, através do
Grande
hip hop,
escola,
eu fui
valores.
tentar explorar mais. Entrei para o Valores de Minas para fazer dança. E passei por todas as áreas lá, né? Com a minha proposta do programa e tal. E aí, eu saí, fiquei uns anos, 2 anos parada, assim. Pensei, bom, que eu vou fazer? Aí eu estava lendo sobre a Erykah Badu, que é uma cantora que eu acho ela super performática, assim, cabulosa mesmo. por mais que ela se sustente pela música, ela tem uma construção de imagem, de autoimagem, de auto, sei lá, de uma narrativa, né? Todo o trabalho dela, tudo que ela põe a mão. E aí eu descobri que ela fez curso de teatro. Aí eu
Olha,
falei assim, nó, será que eu
sabadão
volto esse
cheio
curso?
aí.
Aí eu fiz a prova para o curso técnico da UFMG, de teatro, do teatro universitário, e fiz a prova, na verdade, antes eu fiz a prova da Belas Artes para artes visuais, não rolou. Eu cheguei na segunda etapa e tal, mas não rolou, não passei. Aí eu teve essa descoberta da Erika Badu de teatro. Aí eu fiquei assim, oi? Então talvez
Opa.
tenha a ver. Voltei atrás, fui atrás, fiz a prova. É, não passei a priori, mas passei na Belas Artes em artes visuais. Comecei o curso de artes visuais, entrei como excedente no teatro universitário. Aí começou essa trajetória acadêmica que eu tô ainda, né? Eu tô terminando o curso de artes visuais, já sou formada no Teatro Universitário da UFMG,
Sim.
mas tô no último período pandêmico das artes visuais aí, uma coisa que eu tô terminando também.
Sim, aí está
É
terminando.
isso.
E o TU, assim, quando você chegou, né, entrou no TU, você sabia já o que era o teatro universitário? Porque eu fiz o TU, né, de 2010 até 2012, e eu estava
Ah.
começando no teatro e eu não sabia da importância do TU. Eu fiz a prova, fiz a inscrição online, né? E aí depois lá que eu fui entender, né, a importância do teatro universitário, né?
Ah, pois é. Tem uma pizza aqui soltando do meu prédio. Ignora.
Faz parte.
Então, eu entrei lá dentro sem saber. De verdade, assim. Eu tinha contato com o Giramundo por causa de sarais, né? Que eu ia, aconteciam lá dentro do Teatro Giramundo, daqui de BH. E aí, mas eu não. Sobre o teatro universitário mesmo, eu não conhecia, não. Fiquei conhecendo por acaso, falei, ah, vou fazer a prova. E como era um curso técnico, eu pensei, bom, talvez eu crie afinidades mais interessantes do que com a graduação, né? Porque eu sou uma pessoa da prática, do corpo, então acho que talvez tenha alguma ligação aí. Mas eu não conhecia antes. Uma coisa que eu até fiquei chocada, né? Ele tem uma trajetória aí antiga.
Novo, com certeza, né? Vários anos, assim, a escola importante para o teatro no Brasil, né? Não só em Minas Gerais, mas no Brasil. É, muita gente passou por lá, né? Eu fui muito bem acolhido e tal. E sobre o ensino do teatro negro no teatro universitário, como que está rolando? Parece que teve um movimento dos estudantes, né, também.
Sim, quando eu entrei, eu comecei a, na verdade, conhecer a existência do teatro negro assim por movimentações de pessoas que eram do TU, do Teatro Universitário e da graduação. Ou com pessoas da graduação no corredor, assim. Foi uma formação no corredor ali, né? Uma formação de convivência com essas pessoas da graduação que traziam, né, esses autores. A gente fez alguns encontros. Foi bem legal, assim. Mas no TU ainda não tinha essa passagem, né, dessa bagagem dentro da grade. Não sei como tá hoje. Quando eu saí no terceiro ano, a gente estuda, né, e tudo, mas tem também a questão cronológica, né? Quando eu entrei lá, já era uma questão para a escola que essa formação pela cronologia, Grécia, adiante, é uma coisa que ainda existe, que tenta ser burlado, mas acaba que existe uma prisãozinha nesse lugar. Mas quando eu entrei, foi uma formação nos corredores, assim, essa relação do espaço comum ali, vendo o trabalho dos outros também, de quem já estava há mais tempo, às vezes alguém que já formou no TU e agora estava na graduação. trazia, né, pra gente. Era tipo assim.
E quando você começou a estudar lá no Teatro do Estado, você teve aquela primeira experiência, né, que não foi bem legal assim com o teatro. Você percebeu que não era só teatro, não era só, né, aquilo, né, como naquela primeira experiência.
É, pois é, foi, acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei, assim, no final de uma aula com o professor Limão, do primeiro semestre, Fernando Limoeiro, né, que é especialista em cordel, enfim, é um professor da prática também, né, e aí foi na aula dele, eu virei no final, foi uma aula super produtiva, assim, teve um debate, e tudo foi, me aproximei de muitas pessoas também, né? Pessoas negras e não negras que estavam ali também, se colocando como artista, questionando as coisas e enfim. E aí, na aula dele, eu não lembro se eu falei isso em voz alta, eu só pensei, só, não lembro mesmo. Mas eu falei, eu achava que o teatro era uma coisa e que era uma coisa assim, que me diminuía, que era uma coisa que questionava meu intelecto o tempo inteiro, que eu não podia ser participativa, que eu não podia colocar o meu corpo em outro lugar. Por exemplo, no lugar que eu fazia teatro antes, tinha esse lugar, né, dos papéis de subalternizados, ou eu fazia papel de homem. Eu fiz muito papel de homem. Tanto que no teatro universitário, quando eu fui fazer máscara, é uma questão de terapia. Eu só consegui pegar homem para fazer. Tipo assim, fiquei super confortável em fazer os personagens homens. Eu acho que foi por causa desse lugar inicial. Eu acho. Não sei. Não tenho certeza. É, mas aí, lá dentro, eu percebi isso: que só fazer papel de homem, só fazer papel de pessoa subalternizada. Meus pais, eles me colocavam para cima, mas não tinha essa discussão, né? Tipo assim, ah, ó, colocou ela para fazer, né? Não tinha. Era outras abordagens que eles colocavam para a gente seguir fazendo as coisas, né? Mas lá no teu, eu percebi, ó, só fazia homem, né? Que às vezes eu falava, ah, pode deixar que eu faço homem. Eu não, por que eu tô fazendo isso? E aí, enfim, tinha essas questões. E lá dentro deu para eu perceber também, por mais que lá dentro ainda tivesse muito o que desenvolver dentro desses debates, né, dessa questão racial mesmo e do teatro negro como uma temática de estudo e como uma técnica, né? Mas tem tido um avanço maravilhoso assim, com muita participação dos estudantes. Isso é muito bom.
Sim. E foi lá ou foi antes que você começou a se interessar por performance?
Então, eu acho que tem três coisas que me fizeram assim me interessar por performance. Eu acho que a primeira delas foi a moda. A moda, assim, era algo que às vezes me chamava atenção em figuras como a Grace Jones, sabe? Artistas que eu fui conhecendo, a Erykah Badu, a Bette Davis, eu falava assim, tem alguma coisa que é mais do que ser cantora, é mais do que ser, sabe? E é algo que eu faço também, mesmo que sutil, assim, colocar um brinquinho, ou quando eu era pequena, colocava uma meia gigante e saía, colocava um tênis, sabe? Era algo que me fazia comunicar de alguma forma com o corpo, assim, e com a minha experiência nos espaços. E aí tem a moda. Deixa eu colar aqui, eu não lembro de tudo.
Tudo bem.
Deixa eu ver. Ah, é! Nossa, o Sarais. Já tinha falado sobre o Sarais, que era literalmente um lugar super aberto, assim, super horizontal. Você podia chegar lá e ficar em silêncio e levantar um cartãozinho. Ou você podia, sei lá, recitar um texto de 1 trilhão de páginas, assim. As pessoas estavam abertas a tudo isso lá. E aí era um lugar que me permitia explorar as duas coisas, assim. E aí depois do Sarais, foi o teatro universitário, né? Na verdade, foi a UFMG, na verdade. A necessidade de falar na UFMG coisas que as pessoas não tinham o coração aberto, assim, para ouvir, sabe? E eu acho que a performance, ela dá essa possibilidade. E aí eu me interessei. Aí eu falei assim, não, dá para você falar coisas que às vezes nem está resolvido em você também, e é você se colocar em risco, né, de tentar expressar coisas que ainda você não sabe nem escrever, mas já é fazer alguma coisa, e de você falar assuntos que as pessoas não estão abertas para ouvir, né? Então você faz num corredor, você faz na rua, e é isso, sabe? Foi essa necessidade também, essa urgência de falar essas coisas. Acho que essa tem sido a mais forte, assim,
Sim.
ultimamente.
Sim. É, você fala, né, da utilização da performance como movimento democrático e experimental. Você explica para a gente, por favor?
Então, é mais ou menos isso que eu acabei de falar. E eu acho que mais do que a performance conseguir trazer assuntos que não são tão. Que não estão, né? As pessoas não estão ali. Eu falo de coração aberto porque é verdade. Às vezes as pessoas percebem, né? Mas não sabe como dizer ou acha que isso é o normal. E não só sobre a questão racial, né? Como tem a questão do corpo da mulher, enfim. A questão. Nossa, várias questões. A questão de como a gente vive nossa vida, né? No celular, hoje em dia, tudo isso pode estar dentro da performance. E se não for a imagem de uma pessoa parando e fazendo algo estranho, talvez. Algo estranho, né? Não sempre. Às vezes é algo muito banal também. Mas eu acho que quando essa imagem de alguém fazendo na vida aparece, a ação pode se tornar, passa a se tornar uma ideia, né? Uma impressão. Todo mundo pode ter uma impressão de alguma coisa, daquilo. E é diferente, eu acho democrático, porque é diferente quando você está no museu. Quando você está no museu, às vezes tem alguém. Tem um texto lá, dizendo, o artista dizendo o que é que ele acha que você tem que ver no trabalho dele. Quando tem o acompanhante, né, no museu, aí ele vai te dizer, a gente se acoa e a gente não olha com os nossos olhos às vezes, sabe? E aí eu acho que a performance é democrática. Oi, Joãozinho, eu tô conversando. Eu acho que a performance é democrática porque você vai ver com seus olhos e você vai sentir alguma coisa. Ninguém tira isso de você. Quando você sente alguma coisa, você percebe alguma coisa, com seus olhos, eu acho que isso é muito democrático, assim, pensando nas manipulações, né, que tem aí na vida da gente. É isso, assim. Por isso que eu acho que é um instrumento democrático performance. Eu
E o
acho que é
seu
dessa
estar
forma.
mundo que você fala? Seu estar
Estar
mundo.
no mundo. Então, estar no mundo. Eu acho que é uma experiência integrativa, assim. É uma experiência integrativa porque, por exemplo, eu vejo muito das artes visuais na capoeira. Vejo, e não só, tipo, ah, o berimbau, nananã, sabe? Eu acho que, primeiro que a performance é algo que está tanto no teatro como nas artes visuais, né? É uma técnica, uma linguagem híbrida. Ela está entre as coisas, pode estar dentro da música, pode estar dentro do teatro, pode estar dentro da dança, enfim. Então, aí eu vejo na capoeira artes visuais. Da mesma maneira que eu vejo na pintura que eu faço, necessidades que eu não coloco no meu jeito de fazer teatro, mas que existe no teatro negro aquilo, né? Então, assim, da mesma forma que no meu teatro tem muito da performance, sempre. Acontece tudo de uma forma integrativa. Então, eu acho que meu estar no mundo é muito integrativo. Integrativo até demais. Às vezes eu delongo coisas, mas é por isso que eu descrevo assim, meu estar no mundo. Porque pensando que também eu chego na universidade, né? Aí tem o curso de artes visuais, o curso de teatro, o curso de dança, o curso de... E não tem nada para performance. Dá um espaço de liberdade, então eu uso disso, mas tem matérias, né? Não estou dizendo que não tem nada, mas tem. E aí tem essa ausência, assim. E aí lá acontece o entendimento dessa integração, assim, que eu sou essa integração. Então eu acho que é isso, meu estar no mundo. Essa
E
integração.
quais são as suas principais influências, assim? Na
Minhas principais
teatro, na
influências.
performance?
Então, na performance, eu até anotei, assim, porque tem as figuras performáticas, que são pessoas que não eram só, assim, não se diziam só performers, né? Se diziam muitas outras coisas. Então, começando aqui por Minas Gerais, eu acho, né? Pode ser melhor, levando em conta a temática, né? Eu acho que é muito bom, inclusive, esse trabalho que você está fazendo. Tem o Benjamin Abras, tem a Zeca dos Santos, o Paulo Nazaré, e acho que esses são os principais. Quem mais? Tem o Davi de Jesus, que é um artista primoroso, assim. Vem cá, irmã. Tá bom, desculpa, vou falar mais baixo. Tem o Davi de Jesus, que ele trata muito sobre a questão do rio, né? Dos ribeirinhos, só que na perspectiva do presente, que é completamente longe dessa ideia romântica. Quem não conhece, inclusive,
É
pode
legal,
procurar.
né, Davi, Rio
Tem um
São
trabalho muito
Francisco.
legal. A Zaica também tem uma relação com o afrofuturismo, o Paulo Nazaré, tem uma identidade muito latino-americana, que é muito genial, e o Benjamin, capoeira, pintura, né, assim, tudo no corpo também, de uma certa forma, eu acho que ele é o que mais tem o corpo como primeira, né, primeira obra, não sei explicar, né? Tipo assim, primeira obra. E aí, essas são influências na performance, né? Agora, no teatro negro, Naruna Costa e o coletivo dela, As Clarianas, eu, assim, gente, sou muito fã dela. E ela tá em várias séries, né? Do Netflix, o trabalho dela é muito amplo, assim, ela toca, ela recita. Ela tá no teatro mesmo, fazendo um teatro de base também, tem um centro cultural, Clareou, então acho que é um trabalho muito forte e muito ativo, assim. E ao mesmo tempo ela tá na Netflix, tá na Globo, tá em minissérie, tá estudando a base, né? Tem Maurício Tizumba, a Júlia Tizumba, a Cia Burlantins, Sérgio Pererê, gente, vê se eu esqueci de alguém. Solano Trindade. Tem poemas assim também, sensacionais, que eu adoro. E aí, do Teatro Negro, que eu me lembro agora. São esses, assim.
São
Nesse
esses, assim,
momento,
né?
pensando. Essa galera.
Certo, certo. Lembrando, só lembrando que estamos aqui, né, com a live do Neguinho, série Teatro Negro em Minas Gerais. É realizado com recursos da Lei Aldir Blanc em Minas Gerais, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Quem quiser participar, né, vai ter o um sorteio do livro, né, depois da live, esse livro que foi indicado pela Anelisa, Ponce e a Vivêncio, da Conceição Evaristo. Vamos mandar o livro na sua residência. Fique tranquilo, você que vai ser o futuro sorteado, né? A futura sorteada, você vai receber esse livro em casa, com todos os cuidados, né? É só mandar aí no chat, eu quero participar. E lembrando também que essa entrevista, essa conversa vai ficar disponível futuramente nas plataformas de podcast. Né? O Neguinho Presidente também é um podcast, além de um coletivo teatral, de um espetáculo teatral. E fazemos parte da podosferaantifascista.com.br, que é um site que tem vários podcasts antifascistas. É interessante, se você não conhece, entre lá. E o Neguinho Presidente está lá também. Agora, o que é que te move, Ana? O que te faz criar, assim? O que é que te inspira no dia a dia a criar? Seja no teatro, na performance, poesia, tudo,
O
arte
que me
visual.
inspira?
Por que que você cria, assim? Por que que você faz arte?
Nossa! É uma pergunta muito boa, né? O que me inspira? Eu sou uma pessoa muito manual, manual mesmo, que nem eu falei da minha família. Eu gosto de compor coisas, né? Tipo, desde pequena, inventar brinquedos e inventar coisas que fizessem sentido só para mim também. E quando a gente é pequeno, isso não é um problema, né? Tipo assim, de brincar e explorar coisas que fazem muito sentido só para você, assim. E aí, quando você cresce, você tem que fazer coisas que fazem sentido para os outros, para a sociedade também, o que é uma coisa boa. Sem isso, né, a gente, enfim, não é a gente sem o coletivo. Mas foi e é difícil abrir mão das coisas que fazem sentido para mim. E não são só coisas ideológicas, nem assim, coisas materiais, né? Porque isso também existe, faz parte de mim, né? Não vou dizer que não faz, que não dói abrir mão de coisas que eu gostaria de ter, vou estar mentindo. Mas eu acho que o que sempre dói mais e que até adoece mesmo, assim, é abrir mão das coisas subjetivas que fazem sentido para mim, assim. Então, eu acho que eu faço arte por causa que é humanamente impossível eu abrir mão dessas coisas, assim, para eu existir, para eu conseguir acordar de manhã. Não consigo. Eu preciso moldar isso em algum lugar, seja no papel, seja na argila, na tinta. Eu preciso, porque parece que é isso que me movimenta, assim. Aí é por isso que eu crio. E as coisas que me inspiram, é muito engraçado. Eu estava conversando sobre isso outro dia, né? Porque eu tive uma criação assim, muito imagética. Muito imagética. Essa tia minha, irmã da minha mãe, que ela pintava em gesso e tudo, ela sempre cria muitas coisas, borda, faz, e a gente ganha de presente. Minha mãe também, sempre bordando, sempre fazendo, sabe, uns feitios, assim, umas coisas fofas, mudando a casa da maneira que ela tem condições, do jeito que ela tem condições. E mais tarde eu fui descobrir que meu pai escrevia. Quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu não fazia ideia. Mas tinha um livro dele aqui, de poesias que ele escreveu na época da faculdade dele, que aí publicou, a galera publicou junto. Enfim. E aí eu cresci cercada disso, assim. A minha outra tia, irmã da minha mãe, cozinha muito, e ela cozinha como se ela estivesse montando um quadro, assim. Ela monta a mesa e ela compõe a mesa, sabe? Então, lembrar dessa experiência com essa tia de cozinha me inspira. Ver cores me inspira muito, sabe? Tipo assim, eu penso em cor, eu consigo escrever um texto, assim. Dependendo da sensação que eu tiver no dia, vai sair um texto, no outro dia vai sair outro, mas eu tenho essa propensão, assim, em descrever sensações pelas cores e relacionar isso com a vida também. Então, as cores. Essas coisas me inspiram.
Sim, massa. Eliezer Júnior mandou uma pergunta, né? Faça como Eliezer, né? Manda pergunta aqui para Ana, que no final a gente vai fazer essas perguntas. Daqui a pouco vamos fazer essas perguntas. Agora, qual que é a relação sua? Você escolheu o livro, né, da Conceição Evaristo, Fonte e Vivência. Qual a relação sua com esse livro? Esse livro faz parte de algum processo de criação, algum processo criativo seu? Fala para a gente.
Então, faz. Tem uns livros que a gente descobre que marcam muito, né? Assim, livro, filme, enfim. O livro da Ponciá Vicêncio foi no, no, dentro da universidade que eu comecei a ler Conceição Evaristo, mas eu já conheci ela antes por poesias só, assim, soltas. Que às vezes eu pesquisava na internet para levar para sarais e tudo mais. E aí eu conhecia poemas soltos dela. Assim, não conhecia o repertório, né? Não sabia que ela era daqui, de Minas Gerais, enfim. Mas ela já estava num momento assim, bem forte assim, da trajetória dela, né? E aí eu entrei na Belas. Tinha um poema dela na prova. Da Belas Artes. Aí eu já fiquei assim, olha, gente, Conceição Evaristo e tal. E aí eu já conheci a figura dela, né? Assim, como uma mulher negra que saiu daqui, foi estudar no Rio. Eu já tinha uma ideia maior de quem que era. Quando eu entrei, comecei a aprofundar mais. Escrevi vivências, se tornou um termo que apareceu, assim, no meu processo no PU. E aí uma amiga minha, Daniele Fernandes, também é atriz, e enfim, também é negra, tem essas afinidades de autores, coincidentemente, né? Não necessariamente, mas coincidentemente, a gente tem muitas afinidades nesse sentido. E a Adriana também, a Adriana Chaves, que era, andava nós três, assim, a gente se fechou num acolhimento e tal, e aí a gente levou, na verdade, eu levei, não, a Dani tinha mostrado esse texto da Conceição Evaristo e eu sugerido ele participar do processo de formatura. Nosso, no Teatro Universitário. Tanto que tem acho que as duas primeiras páginas do livro a gente transformou numa cena. E aí, essa cena estava em espetáculo, enfim. Foi uma cena muito bonita, muito, muito trabalhosa de fazer, não tinha muitas palavras. A Adriana cedeu uma música dela, né? Enfim, foi muito intenso esse processo, mas a Conceição Evaristo já estava assim, já tinha marcado grandes momentos. E aí, quando eu comecei a estudar muito, só esse trecho, eu já tinha lido o livro, tinha tido muita afinidade. Quando eu comecei a estudar muito no processo de formatura, eu falei, gente, isso aqui parece uma cena que eu fiz no segundo semestre. Ah, isso aqui eu acabei de fazer, isso mês passado. Fiz uma cena que tem o barro, que fala da terra e da mulher que nasce da terra, e é um texto de Mia Couto baseado numa contação de história de uma mulher da Zambézia, na África. E aí eu fui fritando. Toda vez que eu leio, eu consigo ver alguma coisa que eu já fiz. Fora que. A personagem, né, a Ponciá, eu dando spoiler, mas ela tem uns momentos de insight, não é nem insight, né? No livro ela tem uns momentos de branco, digamos assim, que do nada ela não tá mais ali no corpo dela, né? Ela não tá mais ali na, na ela não ela desliga, ela fica em off. E aí, o jeito que a Conceição descreve isso e tal, eu me identifico muito com essa sensação que ela descreve. Eu já senti ela antes, E eu senti ela quando eu parei de fazer teatro. Fiquei um tempinho assim, sem. Foi tipo uns poucos meses. Sem o teatro e sem a. Ah, sem a cultura hip hop. Foi um curto tempo, mas foi um tempo de vazio, assim, que às vezes eu lembro desse branco, sabe? Desse branco. E a relação com o barro também da personagem. A minha pintura, ela é bem aquosa, não tem, não é aguada. Pelo contrário, ela parece ser terra. O meu jeito de pintar parece até um pouco barro, adoraria que fosse. Eu uso os produtos até muito pesados que eu não gostaria de usar para pintar. E eu gostaria de usar, enfim, né, os pigmentos naturais e tudo, mas tem que ter tempo, tem que ter dinheiro. Eu ainda não tenho, mas vou ter para fazer isso. E aí, era um desejo meu desde que eu entrei. Outra coisa que tem a ver com o livro é o contato com a terra, assim. Minas Gerais é um dos lugares que mais tem cores de terra, de barranco no Brasil. E aí, chega na Belas Artes, tem que usar a tinta que vem de lá, caríssima, do fim do mundo, e que não dialoga em nada com as minhas necessidades, né? Mas enfim, eu tenho um pouco de terra que às vezes as pessoas me dão, que eu peço, que eu uso no sítio, mas aí tem que ter o tempo de fazer a tinta, aí entra aquilo que eu falei antes, né? Que é as coisas que a gente tem que abrir mão. Se fosse criança, podia ficar mexendo com barro o dia inteiro, que tava ótimo, mas enfim. E aí, essa relação da personagem com o barro é uma relação que eu sonho em ter na pintura. Eu não tenho os materiais ainda, assim, do jeito que eu gostaria de ter, mas eu faço esse efeito de alguma maneira no resultado final da pintura. E a escultura acaba aparecendo na minha pintura. Tá vendo? Tudo. Tem umas pinturas que lembram uma coisa tridimensional que vai para a escultura. Eu planejei me formar em escultura também. E aí, enfim, o livro eu posso ficar aqui também. Falando. É assustador. Assim, não é, né? As coisas têm sentido. Mas.
E como é que tem sido o processo criativo, né, durante essa pandemia, assim? Como é que tá aí? Como tem sido aí o processo criativo durante essa pandemia? Em casa, mais com a família, participando do processo, da entrevista, né?
É. Então, primeiro foi assim, um baque, porque pensando assim, na Belas Artes, eu estava fazendo uma tela gigante. Eu, na verdade, eu tinha acabado de preparar uma tela da largura de uma parede, assim, de 2 metros por 1,80. E ela tá lá até hoje. Eu tenho que pegar, inclusive, acho que vou fazer isso amanhã com carreta. Com editais, né? Que eu passei, eu consigo agora pegar ela lá e consigo ter um lugar para pintar elas. Mas o baque foi muito grande, porque eu fazia pinturas pequenas, eu estava há 1 ano sem estar oficialmente, né, no teatro, dentro da universidade. Mas eu estava criando coisas, eu usava às vezes o espaço com amigas que me convidavam, né, ali, ou que a gente fazia alguma coisa junto ali. E é um espaço que, se você tiver sem inspiração, você acha, né, nos colegas ali no corredor, né, uma referência do teatro negro, nas encruzilhadas você encontra alguma coisa, você vai para algum lugar. E aí na quarentena não rolou esse lugar. Fiquei um tempo estagnada, assim, assustada, travada. E aí voltei a pintar as telas menores, que é uma coisa que hoje eu fico me perguntando por que que eu fui pintar tão grande, né? Porque pediram. Tô dentro de uma escola, vou seguir e tal, mas fico muito feliz com o resultado das coisas pequenas que eu faço. Consegui reconhecer isso. E aí, depois de um tempo, agora eu estou produzindo mais. Tenho escrito, eu escrevi muitos trechos de cenas curtas sobre o mesmo tema, sobre o sol, né? Uma coisa que fez falta, né? Essa relação com o sol. essa relação com entender que horas são pelo mundo lá fora. Eu escrevi muito. Vou colocar essas cenas em prática agora, assim, vou colocar isso em cenas práticas agora, nesse
Sim.
ano. Mas eu fiquei um bom tempo fazendo nada, assim, tipo, pintando quando eu dava conta, escrevendo quando eu dava conta. E
Sem aquela
agora.
obrigação também, né? Aquela pressão. Eu acho que nós temos a escolha também, né? Porque também tem uma
Sim.
cobrança, né? Que você tem que estar tá criando, né? Pandemia, você está em casa, então você tem que produzir, né? Os músicos
Pois
fazendo
é,
isso.
como se estar tá em casa fosse folga, né? Não, não existe mais nada a ser feito. É um reflexo até do desprezo, né? Pelo serviço doméstico, da vida doméstica. É desgastante, né?
Sim.
Você não come na rua. Toda vez que você comer, é você mesmo que vai ter que limpar, é você mesmo que vai ter que fazer a comida. Então, foi um choque ali. Que é tipo assim, não, você é artista, mas tem sempre alguém que faz a sua comida. Para você ter tempo de pintar ali, o tempo que você ficava pintando, tinha a moça lá da lanchonete, entendeu? Então, assim, não tem essa moça mais. Você vai ter que fazer a comida e pintar. É tipo isso. E escrever, e, enfim, decorar texto, o que seja, sabe? Então, é
Sim.
um choque positivo por esse lado, não romantizando a situação, que não tá boa, mas. É uma realidade, assim, que dá para você pegar e transformar em alguma coisa. Eu
Sim.
só consegui transformar em alguma coisa um ano depois, quase. Mas estou feliz.
Sim.
Tô. Ó.
Quais são os projetos que você está envolvida no momento?
Então, pela Audi Blanc, inclusive em vários, eu fiz recentemente a cenografia. A arte não, gente. O figurino, a cenografia e a direção de arte de um clipe. Foi domingo agora, o Guilherme Ventura,
Legal.
música de Belo Horizonte. Fiz parte de uma exposição coletiva de mulheres voltada para performance na Casarelas, também daqui de BH. Vou integrar uma exposição em São Paulo com as telas grandes que eu deixei lá na Belas, que eu vou buscar amanhã. Vou participar dessa exposição que vai de 20 de março a 20 de abril. Uma mostra que chama Vozes Agudas, que é de mulheres, de artistas visuais. E eu fui selecionada. Vou participar também da minha exposição, que vou fazer uma exposição individual logo. Ainda
Massa.
não tenho um local em específico, mas estou articulando isso. E logo mais, vocês vão ver. Eu atuei também no clipe do Guilherme Ventura, segundo clipe dele que eu participo. E que mais? Eu acho que por enquanto é isso. Ah, e tem um monólogo que eu estou trabalhando nele também, uma montagem aí. Com esses textos que eu tenho, que eu fiz na quarentena e
Sim.
durante a quarentena também.
E quais são as redes sociais para o pessoal acompanhar aí seus trabalhos?
Então, tem um portfóliozinho de pintura que eu fiz no Instagram, que é o aepintar, arroba aepintar. Vou atualizar o portfólio virtual lá, viu, gente? Vai ter coisa aí,
Vai
tá
atualizar.
enrolando, assim, que eu. Ainda não sei tirar foto direito com uma câmera que eu comprei, mas eu estou aprendendo. E aí eu vou postar fotos de obras novas.
Em
E
breve.
tem o perfil em que eu coloco mais coisas de expressão corporal, e esse meu estar no mundo, eu acho, que é o Ana Lelisa underline no Instagram. Que é, inclusive, o jeito que minha irmã me chama, essa pessoa que estava mexendo comigo aqui, ela me chama de Ana Lelisa, até hoje. Ela mantém o apelido. E aí, eu atualizo lá várias coisas, tem outras entrevistas que eu já dei, que está lá no Ae Pintar, tem também lá nesse perfil, inclusive do meu processo de formatura, que teve esse livro da Conceição Evaristo envolvido, tem uma entrevista lá. E tem eu falando mais também sobre o trabalho de pintura numa entrevista no outro perfil de artes visuais.
Certo. E
Caso alguém
fica
queira.
ligados então, gente, tanto de projeto que ela está participando, né? São divulgados nessas redes sociais e tal. Então, fiquem ligados lá. Vamos às perguntas aqui. Estamos quase finalizando. Eliezer, grande Eliezer Júnior, nosso conselheiro
Beleza.
municipal de cultura, representando o teatro, grande técnico, né, do teatro.
Genial
Outras
das
coisas
músicas.
também. Ana, você tem muitos conflitos entre o teatro e as artes visuais? Se sim, estes conflitos te alimentaram em suas criações?
Nossa, eu sou um conflito entre o teatro e as artes visuais. Porque, eu acho que ao começar pelo meu jeito, né? Na pintura, as pessoas são o reflexo do exercício de desenhar, né? É muito solitário, assim, as artes visuais. É um processo mais solitário. E aí eu sou uma pessoa coletiva ali. O meu jeito de falar, às vezes, ali no espaço já é diferente. Não, nunca sofri diretamente, assim, alguma coisa sobre isso. Mas dá para perceber que existe uma tensão, né? No meu jeito de me colocar, assim, de perguntar as coisas, às vezes, perguntar de um jeito que leva para outro assunto, enfim, pensando no espaço acadêmico, né? Mas o maior conflito, eu acho, é que é isso, né? Eu vejo na performance e no jeito de. No meu jeito de fazer teatro, eu vejo um desejo de me aproximar das pessoas. E que as pessoas se aproximem do processo, do que seja, do que eu tiver para entregar. E nas artes visuais, as pessoas se aproximam só da obra, né? Assim. O artista visual, sei lá, não sei se seja Frida Kahlo, Van Gogh, não existe, é bem frio, é muito frio a relação com o público, é do quadro, não é minha, né? E eu adoro isso também, hoje eu gosto disso, mas antes isso era um conflito. Além da relação com as técnicas mesmo, o jeito de fazer, eu acho que é mais elitizado. Não que o teatro não seja, né? Porque não sabe quantas pessoas, nossos amigos que vão no teatro, quantas que não vão. As pessoas que vão é basicamente quem faz. Ou quem é criado com esse meio cultural, enfim. Mas eu acho a pintura mais ainda. Tanto que as pessoas que eu pinto, que eu chamo a pausa para mim e tal, as pessoas ficam emocionadas, assim, porque elas nunca foram nem desenhadas por alguém, né? Pessoas majoritariamente negras, mas às vezes não, também, enfim, são pessoas que não têm essa relação com o museu, enfim, né? É reflexo da nossa cultura e tal. Mas eu acho que existe uma relação também que é artesanato, que eu não gosto, que me distancia. Então, tem vários conflitos que eu não consigo entender, assim. E o teatro, eu acho que ele é mais olho no olho, tem como você resolver isso de algumas formas práticas. E na pintura tem todo um sistema ali que você fica, nossa, como que a minha vizinha vai ver esse negócio, o que eu tô fazendo, entendeu? Mas é isso.
Nossa outra pergunta foi do Beto, né, da Web Rádio Tudo Nosso, né, a Web Rádio aqui de Belo Horizonte, bem legal. Se você não ouviu ainda, baixa o aplicativo lá na Play Store. Nessa sua trajetória, qual foi sua maior dificuldade? Estamos quase finalizando. Qual sua maior dificuldade? Eu completo o seguinte, né, ciente, né, de todas as dificuldades de ser artista no Brasil, de ser negro, né, e ser negro, uma mulher negra e fazer, trabalhar com arte. Por que que você quer continuar fazendo isso? E se você pretende continuar fazendo isso e sobrevivendo disso, ganhando seu sustento disso, né? Só completando, é a sua maior dificuldade e E por que que você quer continuar trabalhando com teatro e performance, artes visuais e tudo assim que você faz?
Ó, a minha maior dificuldade, assim, eu já passei dela, mas foi. Minha maior dificuldade foi passar no teatro universitário e passar nas artes visuais e não abrir mão de uma das duas coisas. Essa foi a maior dificuldade, assim,
Sim.
porque além do
Manter.
espaço exigir coisas que são impossíveis dentro da realidade do brasileiro comum, né? Tipo assim, eu tinha essa dupla cobrança num contexto, enfim, né? Da minha vida, de uma pessoa normal, nunca passei nenhuma necessidade, graças a Deus, mas assim, é conflitante, né? Em várias áreas. Amigos, nossa, você sumiu. Você não vai mais nos espaços. E eram espaços que me alimentavam, né? Que eram as manifestações de rua, o espaço do hip hop, de alguma forma. Enfim, são espaços que também eram importantes para mim. E que, beleza, vou fazer uma escolha, vou ficar aqui, nesse lugar aqui, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas, além de fazer essa escolha de, beleza, vou ficar aqui, nesse espaço, eu tinha que lidar com a cobrança desses dois lugares, que era, porque você não está dedicando, porque você não escolhe, eu já ouvi isso, né? Tipo assim, quem você pensa que é para fazer mais de uma coisa, sabe? Que existe essa setorização do conhecimento, que já me prejudica, meu, assim, por sorte, quando eu era pequena, eu tive incentivos. Porque talvez se eu fosse criança e isso tivesse sido bloqueado, eu não saberia o que eu sou boa, sabe?
Sim.
E aí, dentro da universidade mesmo, depois de você chegar lá dentro, as pessoas, ai, nossa, você acha que você pode fazer isso, que não sei o quê? Eu acho, na verdade, que eu posso, e eu acho que a universidade deveria integrar mais entre os cursos dela. Se o
Com
nome é
certeza.
universidade, né? Trazer um panorama universal e a gente está dentro da Belas Artes, por que que eu tenho que escolher entre estar aqui e ir para uma roda de capoeira? Por que que eu tenho que escolher entre estar fazendo pintura e ser atriz, sabe? Era, enfim, foi a fase que eu achei mais difícil. As outras coisas, nem tanto. Além da questão financeira, né? De manter o curso de artes visuais é muito caro, o custo dele. E o curso de teatro demanda muito fisicamente, né? Assim, então eu tinha um trabalho que era muito intelectual de manhã, ficava fritando e intelectual não, um esforço mental de manhã e um esforço solitário de manhã, e à noite eu tinha que estar com essa disposição, né? Psicológica, né? Assim, intelectual, corporal e vital ali. E era cobrado a ferro e fogo. E não só eu, né? Tinha outras pessoas que eram mais pobres, que eram negras também, que tinha essa dificuldade de dar isso, né? Que trabalhava o dia inteiro, chegava lá e tinha que dar o mesmo tanto de energia que uma pessoa que pegava o carro, saía de casa e ia para aula. Então, assim,
Certo.
né? Foi bem punk.
Sim.
Foi punk.
Infelizmente nós temos que finalizar, mas foi bem punk, vocês mantêm aí, né? E é isso. Eu fico muito feliz de entrevistar essa série, né, de entrevistas. A gente buscou mesclar a gente, né, com mais experiência, com a gente que está no meio, já começou, já tem uma trajetória como você e tal, mas ainda não tem tanta experiência nova, podemos dizer assim, de idade, né, mas não de experiências e tal. É muito legal assim a gente poder, né, ouvir, né, trajetórias, né, e de artes diferentes. Eu fico muito feliz, né, pela sua participação, por você ter aceitado, tá bem? Muito obrigado. Tá legal?
Obrigada a
Eu
você.
queria agradecer também a Jane, né, a Jane Silva, nossa intérprete de Libras. Parabéns, Jane, mais uma vez, muito obrigado. Satisfação total. E informar que daqui a pouco lá no Instagram do Neguinho vai ser divulgado quem ganhou o livro, hein, gente? Então fiquem ligados lá. E fiquem ligados nas redes sociais da Ana, como ela mesmo disse. Tenha uma ótima noite, muito obrigado. Semana que vem vamos conversar com Evandro Nunes, né, diretor, mestre em educação, grande Evandro Nunes. E também na outra semana o Sabará e finalizando com a Regiane Faria. Muito obrigado, sempre às 19 horas aqui no canal do Neguinho Presidente no YouTube. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau, gente.
Valeu, gente. Obrigadão, Angelo.
Obrigado.
Tchau.